é saber sobre o assunto, é só olhar para a tela e ver, né? Então, claro, tu dá uma refletida sobre algumas coisas ali, mas isso aí eu acho que todo mundo faz, né?
Então tá, pessoal, esse foi o Everton agora participando aqui do episódio sobre filmes que
Obrigado, obrigado.
ele acabou de dizer que não quer mais participar. Então na quarta temporada a gente não vai ter esse episódio. Se tiver.
O amigo chegou juntos.
Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera. Oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar do mesmo jeito que eu sempre começo, que é te pedindo para seguir @NMP no ar no Instagram e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Estamos quase chegando no episódio 100, pessoal. Estou quase gravando o episódio 100, com várias participações aí, várias coisas legais. Já vou adiantando, ele não vai ser como você sonhou e não vai ser como eu sonhei também, mas acho que vai estar legal. Vamos lá. Vou te contar um segredo. Eu já gravei o episódio 100, na verdade, mas eu vou gravar ele de novo. Primeiro porque eu não gostei e segundo porque eu ainda tenho esperança de conseguir mais algumas participações. Enquanto o episódio 100 não vem, você vai ouvir hoje o episódio mais tradicional desse podcast, com o meu amigo Everton, a nossa conversa anual sobre filmes, séries, cinema, televisão. O episódio que eu mais gosto de gravar, já falei várias vezes sobre isso. Tá muito legal esse episódio, falando sobre várias coisas, várias dicas. Já vou avisando antes, pessoal, talvez a gente dê algum spoiler sobre algum filme, não fica bravo com a gente, não fiquem bravos com a gente, porque todo ano esse episódio existe, todo ano a gente faz as mesmas coisas. Eu espero muito que vocês gostem do jeito que a gente gostou, e tá muito legal, e vamos ouvir o Everton aí.
Você está ouvindo o Ninguém Me Perguntou.
E voltamos mais um ano aqui, então, para gravar o episódio que eu mais gosto de gravar, tanto que é o único, eu acho que é o único assunto não, a única pessoa que voltou em todas as temporadas e voltou para falar sobre a mesma coisa, que é o meu amigo Everton. Como é que tu tá, Everton? Tudo bem, cara?
Falando assim, parece que o cara não sabe falar sobre mais nada, né? Capaz de uma brincadeira,
não.
Mas é um assunto prazeroso que é muito, se não é diário, é semanal, tá sempre por aí em alta nas nossas vidas, né? A gente tá sempre consumindo.
Sim. Mas tu sabe que eu não quis dizer isso, eu sei que tu fez uma brincadeira, porque agora mesmo a gente estava falando sobre várias outras coisas, né, antes de começar a gravar, né? Então tu sabe que
Verdade.
Eu sei que tu fala sobre várias outras coisas, mas a minha intenção é te chamar aqui para falar sobre isso, porque das pessoas que eu conheço, tu é a que mais entende desse assunto.
É,
e não me vem com modéstia agora, não me vem com modéstia.
Já vou meter aqui que não é saber sobre o assunto, é só olhar para a tela e ver, né? Então, claro, tu dá uma refletida sobre algumas coisas ali, mas isso aí eu acho que todo mundo faz, né? Mesmo não gostando do filme, a pessoa reflete sobre ele, né? Então, estamos mais um ano aí.
Então tá, pessoal, esse foi o Everton agora participando aqui do episódio sobre
obrigado,
filmes
obrigado.
Que ele acabou de dizer que não quer mais participar. Então na quarta temporada a gente não vai ter esse episódio. Se tiver, não vai ser com o Everton, que ele acabou de... O Everton, para de ser bom, cara. Tu me disse que olhou 70 filmes esse ano. E agora tu vem me dizer que é simples assim?
Mas isso aí tu já tá me queimando pra galera, já pensar, mas o cara não faz mais nada da vida, né? É uma realidade, não vou mentir. Vi muita coisa esse ano e tamo aí, né? Mais um ano pra falar. E ano que vem voltarei também, né? Já deixando claro.
Ah, agora sim. Agora eu levei firmeza, né, cara? Agora eu senti firmeza. E hoje nós vamos falar de Interestelar ou não vamos falar?
hoje nós vamos poupar, eu acho, a audiência aí, porque já estão muito conhecedores do filme e já tá virando um meme o negócio, né, cara?
Não vamos poupar, não. Vamos falar que eu quero falar, porque eu vi um negócio e eu achei interessante comentar, porque eu sempre que vejo alguma coisa sobre filme, eu mando pro Everton lá, ou ele me manda, bah, tu viu isso aqui? Cara, eu não sabia que o diretor do filme lá, que ele plantou aquele milho que aparece lá, talvez a gente tenha falado, mas acabei esquecendo, né? Que ele plantou aquele milho todo que aparece no filme, cara, porque ele não queria fazer CGI aquilo lá.
Cara, tem muita coisa ali, ele é um diretor conhecido por fazer efeitos práticos bastante, claro que tem o CGI ali, que é a computação gráfica, mas também aquela nave que eles viajam, por exemplo, ele fez em tamanho, não real, mas pra gravar ali, sabe? Real não sei porque é uma nave, né? Então, mas em um tamanho que as pessoas pudessem atuar dentro e virar ela por fora, enfim, não é algo... É um esforço do diretor que é uma marca bem registrada, né? Tanto que acho que eu já falei no podcast aqui que lá no Tenet ele trombou um avião com um aeroporto, então um lance que ele se esforça muito pra fazer, né?
Cara, e aqueles... O buraco negro é tudo real, né? Ele não é real que ele existe, mas ele foi feito a partir de vários cálculos e tudo mais, né? O cara chamou físicos e coisa arada lá pra fazer cálculos, pra fazer ele... Bom, ele existisse, ele existe, só não é o buraco negro de verdade, digamos assim.
Buracos negros existem, então, só que na física, na ciência, a gente não sabe o que tem dentro do buraco negro, ou o que acontece depois do ponto inicial ali. Chamam de singularidade. E então eles trouxeram o Kip Thorne pra fazer, na época até, foi a foto, o modelo mais real de buraco negro até então. Depois, anos depois, saiu uma foto realmente científica, né, comprovando que era bem parecido ao que foi usado então no filme. E o mais massa disso é que, como a ciência vai até a entrada do buraco negro, o que vem no filme depois pode ser qualquer coisa, então. Então, daí eles fazem todo... Tem gente que não gosta, tem gente... Bah, o filme tava bom até a entrada do buraco negro, depois viajou. Eu gosto, tá ligado? Eu gosto. Eu amo.
Desculpa te interromper, eu tenho aquela ideia. O cara vai olhar um filme de ficção. Aí o cara acha ele incrível até um ponto, depois não acha mais. O cara tem que ser muito xarope mesmo.
É aquele lance, né? Tipo... Dos dragões lá, né? Tipo, tô olhando um filme medieval e tipo, opa, tem dragão. Daí acontece de, por exemplo, vir um elfo negro no Senhor dos Anéis e as pessoas tipo, ué, mas elfo negro? Pô, mas elfo não existe, tá ligado? Então, tem toda aquela chatice a problematização das pessoas também, né? Então, eu acho que eu sempre falei aqui também pra ti, que quando eu vou ver um filme, eu abro a minha cabeça e estou... ali para o que der e vier, né?
Sim.
Então vai muito desse lado das pessoas também entenderem, né?
Sim. Cara, esses dias eu te mandei uma figurinha do Mãe lá, né? Dizendo que nos créditos como é que é? Que o diretor do filme disse, né? Nas entrevistas, né? Ah, se vocês querem entender o filme, olhem os créditos. E nos créditos aparece um spoiler... Everton, esqueci de dizer uma coisa antes da nossa gravação e vou falar agora, já que a gente não entregou muitas histórias. A gente não vai se preocupar com spoiler, tá, gente? Esse é uma conversa entre dois amigos que gostam muito de filmes e tudo mais, então a gente talvez vai contar a moral de algum filme aí, então tu já sabe que tu tá sujeito a isso se tu continuar escutando. E lá nos créditos tinha uma informação que entregava a moral do Mãe, né? E eu te mandei isso esses dias. E depois, Everton, eu recebi uma outra coisa, não sobre o Mãe, mas aí no mesmo sentido que eu te mandei, que é sobre o Não, Não Olhe. Eu não sei se tu já viu que tem um cartaz do japonesinho lá olhando pra cima, e que daí diz a legenda, não, isso não é um chapéu de cowboy. Tu já viu?
Cara, não sei te dizer. Porque na época que lançou o filme, eu fui logo na semana de estreia ali pra ver.
Uh-huh.
Porque eu gosto muito do Jordan Peele.
Uh-huh.
E talvez eu tenha visto alguma coisa na internet, que eu tô sempre no Twitter ali e sai coisas, né? Mas eu não sei te dizer certinho agora se eu vi ou não, então vou dizer que não.
Não, tu dá uma olhada nos cartazes do filme, que as imagens que ele aparece olhando pra cima, que ele é um cowboy, né? As imagens que ele aparece olhando pra cima, ele não tá de chapéu.
Então, tá, deixa eu procurar.
Já tá entregando a moral do filme. A moral não, mas tá dando um spoiler do filme. Os cartazes do filme dão um spoiler do filme. Sem dar, digamos assim.
Sim. Eu botei aqui na internet agora e realmente o chapéu é o mesmo formato da criatura que aparece.
Não é o mesmo formato, é a criatura, entendeu? Que essa é a moral. Acho que até não fui olhar, mas se tu for olhar no filme, o chapéu dele deve ser diferente.
É que eu tenho uma imagem. Aqui não dá pra ver imagem, não dá pra eu te mandar. Mas aqui. É que a criatura, ela é um negócio que é surrealista, né?
Sim.
Quer ver, ó. Te mandei ele no WhatsApp, dá uma olhadinha. Que é muito parecido, né?
Eu acho até que ele usou esse formato de... É um chapéu de propósito, né? O diretor, né? Eu até acho que é isso.
E tem toda uma crítica nesse filme, né? Sempre tem uma crítica no filme do Jordan Peele. Que eu acho interessante, eu gosto dos filmes dele, esse foi bem mais ousado a questão. E eu gostei do filme, é uma pegada diferente dos outros dois, né?
Uh-huh.
Bem diferente, assim, ele é mais puxado pra um... Não é puxado muito pro terror, mas sim pra uma... Um horror cósmico, alguma coisa assim que não existe, quem não olhou o filme não sabe, né? Mas eu gosto dessas ideias meio fora da caixa também. E ele também trouxe a crítica aos filmes dele, que ele sempre traz à indústria do cinema lá. Sempre bota também a questão racial bem presente. Gostei do filme. Não foi o melhor deles pra mim, ainda o Corra é o melhor. Mas eu gostei igual, assim, bem bom.
Eu não gostei, né? A gente já falou sobre isso, conversando esses tempos aí. Eu não gostei, achei meio tedioso o filme, de ser bem sincero, cara. Ainda mais se tu for comparar, eu acho que assim até não... É até injusto e até meio burro da minha parte comparar um filme com o outro. Mas mas sendo burro, então, se fosse comparar com o Corra, por exemplo, até com o ritmo de Corra, eu achei ele bem, bem paradão, assim, bem tedioso, cara. E achei o mistério dele não tão grande, assim, sabe? Ah, tu fica naquele mistério, ah, o que, que é essa criatura? É um extraterrestre? É um fantasma? Sei lá. Daí ele não tem aquela forma definida, daí tu fica mais... Eu fiquei mais... Com mais dúvidas do que com respostas, sei lá. Talvez seja essa a intenção também do filme, né?
É muito louco isso, porque assim, ó, tem até agora, tu falou nisso dando um exemplo agora, tem um filme que eu não vi ainda, que é do Ari Aster, que é o mesmo criador de... Hereditário e Midsommar.
Uhum.
Então a expectativa que eu já vou pra esse filme é grande, não pra ele ser bom, mas porque eu gosto do que o diretor tem a me apresentar, né?
Uhum.
Então ele não saiu ainda nos modos não convencionais ali ainda. E não vem pro cinema de cá, né? Que é uma crítica já também.
Uhum.
Que ele não vem pros cinemas daqui, filmes que são pouco alternativos ou... Não são blockbusters. E eu não vi ainda esse filme. Mas todo mundo tá criticando muito e dizendo que ele é chato, que ele é muito grande, que ele não é a mesma coisa. Mas mesmo assim eu tô muito à vontade de ver.
Como é o
então,
nome?
Então eu acho que isso não é um... É... Bow is Afraid. É... Acho que em português é... Bow tem medo. É com o Joaquin Phoenix... Um bom filme que eu espero que seja, assim, falando que a atuação dele é boa e tudo mais. Mas não é um filme pra todo mundo também, e é bem diferente o que o diretor quis apresentar, né?
Sim.
Então eu sou aberto a essas experiências, mas vamos lá, né? Cada filme é um filme, cada filme é uma crítica, e é isso aí o jeito que eu tô levando agora, assim, essa questão.
Cara, o Midsommar e o Hereditário, eu achei... Eu gostei dos dois, mas gostei bem mais do Midsommar. Eu não sei se é porque era de dia, na maior parte do filme, que eu gosto bastante desse terror às claras, sabe? E o Hereditário é uma coisa mais lúgubre, assim, né? Mas eu gostei bastante do Midsommar, cara. E, inclusive, esses dias eu olhei de novo. Olhei com a minha esposa aqui e ela ficou bem chocada até onde ela olhou, assim, ficou sem entender nada. Eu disse, não, mas é assim mesmo, vai lá. Cara, e agora eu falei desses aí, eu me lembrei como é que é o nome daquele filme que tu me indicou, aquela vez você mandou uma mensagem e eu olhei ele, que também é nessa mesma pegada.
Pô, eu sou meio ruim da memória, cara.
Mas tu sabe de que filme eu tô falando? Aquele filme que eles vão visitar o casal na Holanda? O casal se conhece numa viagem.
É. Eu não sei o nome em português, que geralmente quando eu...
É que tu é chique, né, cara? Quando... Só sabe nomes... Um cara que foi alfabetizado em inglês, né? Daí pra ti é difícil falar nomes em português, né?
Não, cara, é que aonde eu vejo não tem português, então eu não sei às vezes, tá ligado? Não sei nem se tem tradução ou se o filme veio pro Brasil em qual. Ah. Mas o nome é Speak No Evil e... Tá, esse é pesado, né? Esse é pesado.
Esse é massa, cara. Esse é tri. Esse é o tipo que eu gosto.
Esse, cara... Eu fiquei, sério, uma meia hora mal depois que eu terminei, porque eu fiquei com uma atmosfera ruim ali, tá ligado? Sim. De... O bagulho foi um troço meio... Mas é um bom filme também. Speak No Evil, pra quem quiser se arriscar aí, vale a assistida.
Cara, eu olhei um filme esses tempos que eu achei num comentário do Facebook, uma página do Facebook. É um curta-metragem. Eu vou te falar o começo dele, tu me disse se a gente já conversou sobre isso. Vou falar só o começo dele pra não dar o spoiler dele. Esse aqui eu vou tentar não dar o spoiler. O pai entra no quarto do filho e o filho tá se masturbando. E aí fica toda aquela situação chata. O menino deve ter o quê? Uns 13, 14 anos. Aí o pai senta do lado da cama e explica pra ele que é normal, que é coisa da vida. O pai pede desculpa por ter entrado sem bater, diz pra ele que vai bater. Cara, é uma conversa bem bonita, assim, sabe? Sobre essa coisa de ser natural. E o pai pede desculpa pela invasão de privacidade. Eu achei legal, cara. E aí o pai, tá, vamos fazer que nada aconteceu, tudo, mas tu sabe que, né, isso é natural da vida. E o pai sai, cara. E quando o pai sai na porta, o guri puxa uma foto que ele tava olhando, né, pra se masturbar. E a foto era do pai.
Nossa.
Já te falei? Já conversamos sobre esse filme?
Não falou. Não falou. Tipo, sem palavra agora.
Cara, é assim, ó. É um curta-metragem. Ele tem uns 15 minutinhos, assim. É impressionante do começo ao fim, cara. É de...
Não, só essa sinopse que tu deu aí é... Já é algo muito nosso.
Cara,
é um choque.
E não é assim, sabe? Não é nada pornográfico, nada assim, sabe? Claro, tem... Essa coisa sexual, assim, mas ele é um terrorzão, cara. É um terrorzão psicológico, assim, pesadão, assim. É loucura, cara.
Deixa eu falar um negócio que eu tô pra falar. Na verdade, eu tô me segurando aqui pra falar, mas eu tô com...
Fala, cara.
Tô com vontade de falar sobre isso. Eu te comentei já que eu encontrei meio que uma... É que eu não gosto do termo rede social, porque senão meio que banaliza, assim, com o que a gente já tem, né? Mas assim, eu sempre fiquei curioso em fazer uma lista, quais filmes eu já vi, né? Então eu encontrei um site aqui, uma rede social chamada Letterboxd, eu já te falei sobre isso. Onde ela se encaixa perfeitamente pro que eu quero no momento, que é, eu posso marcar meus filmes, eu posso... anotar a data que eu vi eles, eu posso escrever um pouco sobre eles, eu posso adicionar numa lista quais eu quero ver. Pô, dá pra fazer muita coisa, dá pra curtir reviews de outras pessoas, então ele se encaixa perfeitamente. Tanto que esses 70 filmes que tu me falou ali que eu já vi esse ano, tá aqui escrito, né? Tipo, quantos filmes eu já vi, por exemplo. Eu vi que eu marquei, né? Então, esse exercício de, tipo, tu pegar o aplicativo e tu folheando ele, assim. Eu vi tal filme, marco. Eu dou tal nota, marco. Eu quero ver esse, eu marco. Nessa brincadeirinha, tipo, eu anotei que eu já vi 960 filmes. 69 foram esse ano. E eu botei uma regra, assim, de tudo que eu tô vendo esse ano, eu tô escrevendo um pouco sobre, sabe? Um mini comentário sobre o filme, o que eu achei. Então tá sendo um exercício bem legalzinho, assim, e também é legal porque até isso é uma conversa que eu já tive com a minha mãe, tipo assim, ah, quais filmes tu já viu? Ah, tal. Tenho certeza que nesse lugar daí vai estar gravado lá, sabe? Ah, eu quero procurar, eu vi
é
esse
filme.
É
uma videoteca, sim.
Isso, é, tem a capinha do filme ali certinho, tu bota ali, tu dá nota de 0 a 5 também. Pô, é muito legalzinho e completo, assim. Então, tem muita coisa que eu vi esse ano que tá tudo marcado ali, tem review. Até nós podemos falar algumas coisas que a gente viu esse ano depois, se tu quiser, pra nós comparar vamos alguma coisa assim. E ver se a gente já viu parecido. Mas eu queria fazer esse comentário que eu já tinha te falado outra vez, né? Outra vez não, no WhatsApp ali, e tava louco pra falar sobre isso.
Depois vamos marcar lá, cara, vou lembrar de colocar lá na descrição do episódio, depois também quando eu for fazer a postagem de colocar. Cara, eu tenho uma boa notícia pra ti, eu acho que é uma ótima notícia pra ti, vai te deixar muito curioso. E eu achei o nome do filme, mano, que eu acabei de falar, tá? E tu sabe quem é que é o diretor dele? Ari Aster.
Sério? Como é que é o nome do...
Eu vou te falar aqui, ó. O nome do filme é... deixa eu tentar o inglês aqui. É The Strange Thing About the Johnsons. A Coisa Estranha Sobre os Johnsons é o nome. The Strange Thing About the Johnsons. Deu pra entender o meu inglês, Macau?
Já tô... Até já tô dando uma observada,
cara,
aqui. No...
E o resumo, cara, eu agora eu me achei o rei do resumo, né? O resumo do filme que diz aqui, ó, Everton, diz assim, ó. A história começa em 1995, quando Sidney Johnson, o aclamado poeta, abre a porta do quarto do filho Isaiah, de 12 anos, e o vê se masturbando. Sidney pede desculpas e garante ao filho que o ato é natural, sem saber que o jovem estava se masturbando para uma fotografia do pai quando jovem. O resumo do site é o mesmo resumo que eu falei pra ti.
Gênio. Gênio.
Cara, olha depois aqui, ó.
Botei no YouTube agora em primeira mão aqui.
Uh-huh.
E já até já vi aqui. Já não vi aqui, né, mas já achei, encontrei ele.
Cara, não olha ele agora, vamos fazer o seguinte, ó, tu olha ele e depois, acho que a gente até já fez isso da outra vez, e tu grava um áudio curtinho me dizendo a tua opinião, e eu vou colocar esse áudio agora.
Então, meu comentário sobre o The Strange Thing About the Johnsons vai rodar agora. E, cara, é algo muito... Eu acabei de ver, e... É um mix de estranheza com tristeza que te deixa reflexivo sobre o negócio, porque ele é pesado, né? Eu vou procurar não dar spoiler agora, aqui, né? Porque eu acho que é uma experiência válida as pessoas que quiserem ver, mas não é pra todo mundo, acredito eu. Porque é algo bem pesado, assim, toca em pontos que não são rotineiros, assim, digamos, que tu não vê, ou que tu não sabe das famílias, do íntimo das famílias, então é um misto de estranheza com repulsa, com, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, com uma tensão, e vai escalando, e tu pensa, tipo, mas por que que essa omissão acontece? É muito louco isso, cara. Então, tem no YouTube, olhei legendado, é meia hora curta do Ari Aster, que já fez o Hereditário, fez o Midsommar, e vá com o estômago, porque não é algo fácil de se ver, mas eu acho que vale a pena e tu consegue refletir também, e tu pode pensar também sobre o negócio, sobre a parte psicanalítica da coisa, por que que tá acontecendo aquilo ali, enfim, é algo que tu tem que conferir pra tu ver como acontece, assim. Esse é o meu comentário sobre, então, The Strange Thing About the Johnsons, no YouTube, Ari Aster, tem legendado também.
Ô Everton, como é que tá aquele teu esquema de ir no cinema toda semana? Tu tá indo ainda? Tá conseguindo ir?
Aquela época que eu falei sobre isso, tá funcionando ainda, mudou algumas coisinhas. Eu fiquei um tempo sem fazer, questão financeira mesmo.
Uhum.
E voltei agora e fui ver Super Mario no cinema. Só que como são dois ingressos por mês, eu levei minha mãe, então... Daí eu gastei meus dois ingressos do mês e não pude ir de novo, né?
Uhum.
Mas ele é muito mais em conta, cara, agora, porque o cinema... É, sério, tá ridículo de tu comprar uma inteira pro cinema, né?
Uhum. Quanto é que é a entrada?
Negócio de, tipo... Não sei quais os dias, mas chega fim de semana, 40 e poucos pila uma inteira.
Poxa.
Então, pagar 30 por mês e poder ir duas vezes...
Baita
compensa
negócio.
Compensa muito, assim.
Ah, baita negócio.
Então, eu tô ativo nisso. E o negócio é que antes tu poderia fazer mensal, agora tu tem que fazer trimestral.
Uhum.
Mas eu já tô garantido mais dois meses aí e pretendo ir. Vai ter o filme da Barbie agora.
Aham.
Vai ter algumas outras coisas aí que também tô interessado em ver. Tá ativo ainda, tá funcionando.
Cara, e tu é aquele cara que compra um balde de pipoca, compra refrigerante, compra essas coisas, assim, tu é o... Não vou dizer cinéfilo, porque não é o termo que eu quero, cinéfilo de um cara fã de cinema, eu quero perguntar do cara que vai muito ao cinema. Tu é aquele estereótipo do carinha do cinema, não?
Cara, eu não compro balde, assim... compro um refil, assim, né? Geralmente tu compra ali um pacote. Se tu comprar, por exemplo, falar bem a true aqui. Hoje, em maio de 2023, uma pipoca, se tu comprar só a pipoca, é R$29.
Bah,
então,
ô meu, que caro, velho.
Às vezes tu consegue comprar o mais barato, um combinho, e vir com um refil. O que, que é o refil? Tu come dois pacotes de pipoca por um valor mais barato do que tu comprar dois separados.
Aham. Uhum.
Então vale a pena. E o refri, aqueles refri artificial, eu gosto bastante.
Eu também, cara.
Bem sincero. Eu não sei o que tem diferente lá. É, deve ser um pó, né? Não deve ser um refri de verdade aquilo lá. Mas
não, é pó
bom.
E água, é pó e água.
E fica bom aquilo lá, então eu curto esse estereótipo aí, tem um pouco presente em mim, sim.
Então, meu, fiquei uma curiosidade agora, tu come a tua pipoca, daí tu tem que sair pra buscar outra pipoca pra esse refil aí, ou tu leva as duas já?
Cara, essa é a falha no sistema, tá ligado?
Uhum.
Porque antigamente eles te davam dois pacotes e tu ia lá.
Uhum.
E levava pra dentro do cinema e não precisava sair. Agora tu pode... tu tem que entrar com um, acabou, tu tem que sair do cinema e pegar outro. Eles não deixam tu levar dois pacotes ao mesmo tempo, como é refil.
Ah, daí eu não curto.
Não sei se é por causa da embalagem ou por causa do quê, mas também tu não precisa consumir na hora, né?
Uhum.
Tipo, eu já comprei, eu vim pra casa e fui numa outra vez lá e peguei um... Peguei, não precisei comprar, no caso, né?
Ah, então, não. Pra ti que vai direto, isso. Tá legal.
Dá pra fazer isso, é, vale a pena, né? E também dá uns pontinhos lá que tu pode trocar pra uns refri, uns ingressos, então acaba compensando, uhum. Assim.
Tu sabe que eu já tenho minha programação pra minha próxima ida ao cinema, né?
Ah, é? Conta aí.
Eu vou, a princípio, né? Talvez vá antes, vai saber, né? Mas o filme que eu tô curioso pra olhar vai ser em novembro, Duna, a sequência do Duna. Que eu gostei
Duna,
bastante do, sim, primeiro, e tô curioso pra olhar a segunda parte, até porque eu olhei o antigo, não sei se chegou a olhar o antigo.
Tem um de 80 e poucos.
Uma viagem completa, sim, cara. Uma viagem completa. Se tu é um. Se quem tá ouvindo aqui é uma pessoa de cinema moderno e só gosta de cinema moderno, não pode olhar o antigo, porque, cara, é aquela tosquice de cinema de 80 e poucos ali, que nem tu falou, né? Mas eu gosto, é o tipo que eu gosto, cara, e eu gostei bastante do Duna. E eu quero olhar e ir no cinema olhar a segunda parte. Vou sozinho, porque aqui só eu gostei aqui em casa. Minha mulher não gostou.
Eu gostei também, eu não conhecia, eu não vi o de 80 e poucos, mas tem várias pessoas que eu sigo ali no YouTube que gostam, então eu não cheguei a olhar no cinema, mas eu olhei em casa, e é um filme grandioso, é um filme épico, né? Épico, digamos, de... Tem que se olhar numa tela grande, tem que se olhar num bom som, porque é uma coisa que pede, né? Digamos.
Sim.
Eu também tô curioso pra ver essa segunda parte.
Cara, tem muitos filmes que tu pensa assim, será que só eu gostei desse filme?
Tem, cara.
Tipo o quê,
tem,
assim?
Tem, sabe por quê? Porque eu gosto de filmes estranhos, digamos assim. Vou explicar o estranho pra não ficar estranho, tá ligado? Mas digamos assim, que tem uma história que não é início, meio e fim, que ela... Às vezes nem precisa ter um plot, mas ela tem uma... ela não ser, ela ser uma ficção, ou gosto de filmes nessa pegada. Um bem famoso, não, mas um que, não sei se você já viu, aquele Viveiro, aquele Vivarium.
Só ouvi falar.
Ele é estranho, ele é um filme estranho, que te deixa numa sensação estranha. Então eu gosto de ver novas histórias que não são tão convencionais assim. Então, tem filmes que eu acho que só eu curti, ou eu olhei pra olhei pra ver, é foda, mas assisti pra ver o que que achava daquilo lá. Eu gosto desse tipo de filme, assim, sabe?
Cara, tem um filme que às vezes, quando eu não vou dizer que eu olho sempre que tá passando, mas já das vezes que tava passando, acho que a maioria eu olhei. Talvez tenha sido a única pessoa olhando. E eu tenho uma nítida impressão que sou a única pessoa que olha aquele filme, que é o Saneamento Básico. Não sei se a gente já falou sobre ele. Que é um filme que se passa aqui no interior do Rio Grande do Sul.
Sobre ele.
Ah, a gente falou bastante, então não vamos falar sobre ele, cara. Cara, faz tempo que eu não olho, faz tempo que ele não passa mais. Eu acho que eu deixei de olhar uma vez ou duas quando ele passou e o Telecine identificou lá que não tinha mais ninguém olhando e parou de passar.
Mas é tão bom quando a gente gosta de um filme. Eu não sou aquela pessoa que reassiste milhares de vezes, né? Digamos, Interstellar, acho que eu já vi umas 7 ou 8 vezes.
Uh-huh.
É uma exceção raríssima, assim, porque eu não sou muito de ficar reassistindo.
Sim.
Então, quando a gente gosta de algo, é diferente, né? É diferente.
Cara, eu assim, ó, Senhor dos Anéis, por exemplo, sou dos tipos que sabe as falas, né? Ah, o cara vai falar tal coisa, ah, aconteceu tal coisa. Daí como eu li os livros, nossa, agora eu li toda a obra de Tolkien. Eu li os outros livros que não viraram filmes, né? O Silmarillion, Os Filhos de Úrin, os contos, essas coisas assim. Então, tem muita coisa ali que eu olho e... E quem tá comigo pode ouvir uma história sobre aquilo ali, né? Tu sabia que isso aconteceu assim, assim, assado. Depois foi com... Daí nem é filme, é série, né? Com o próprio Game of Thrones, né? Que eu li os livros da série do Game of Thrones. A gente até falou sobre A Casa do Dragão, né? Nesse meio tempo, Everton, da última gravação, eu li o livro, né? Fogo e Sangue, a história da dinastia Targaryen, tudo, né? São coisas que eu gosto de aprofundar bastante. E a série do Game of Thrones é outra também, que eu... muitas partes ali, muitos episódios dele, eu sei de cor, tantas vezes que eu olhei. E eu gosto
assim, diferente, cara. Quando a gente gosta de algo assim, tá ligado? Eu sei por mim, porque o Interstellar, a primeira assistida, tem algumas coisas que tu fica se perguntando ali, né? Tipo, mas isso faz sentido ou não faz sentido? Quem são eles que eles estão falando? Quinta dimensão, bababá, um monte de coisa assim. Então... reassistindo várias vezes as coisas assim, tu consegue clarear aquilo, tu consegue entender, e tu se diverte também, é um prazer tu ver aquilo que tu gosta tanto, né?
Sim, e tu vai e percebendo, até, né? E percebendo outras coisas, né?
Até eu vou com agora uma curiosidade de que tem um Interstellar que não é boa pra mim, que me causa ansiedade. Eu não tenho medo de mar, eu vou no mar e tudo mais. Não sei se eu faria um cruzeiro, não sei. Mas o Interstellar, ela tem uma... Eu já tive muitas... Né, tô falando um negócio e embolando tudo. Mas já tive muitos pesadelos com água, com ondas gigantes. E no Interstellar tem uma cena que me dá ansiedade, que é aquela cena do planeta que tem umas ondas, tá ligado?
Sim, que eu não olho, são montanhas.
Isso. Me dá um negócio ruim, assim, na hora ali. E às vezes eu não consigo nem ficar olhando direto pra tela, sabe? Então, é o melhor filme que eu acho que eu gosto. Mas mesmo assim, tem uma coisa ali que me ataca. Então, é um misto ali de... E se forma, né? Tipo, o melhor filme que eu acho. Então, tem esse lance que eu queria botar aí também, que eu nunca tinha falado, mas que é uma curiosidade, viu? Depois de tanto falar, ainda consegui encontrar algo pra falar, que não é bom, né?
Daí tu passou mal no Interestelar, passou mal no 2012, passou mal no Knock the Cabin, todos eles têm ondas gigantes e vem.
Pô, cara, mas é muito
varrer.
Louco essa relação, fazer um off aqui, esses tempos... mostrou no Twitter ali, não sei se faz 1 ou 2 anos, 3 anos, que pegou fogo numa estação de... lá no meio do mar, sabe?
Uhum.
Aquelas estações.
Numa
e eu não consigo
plataforma.
Olhar aquele... Isso. Eu não consigo ver aquele vídeo lá, tá ligado? Me dá um... Eu não consigo ficar assistindo coisas de onda, coisas de mar. Não consigo, tá ligado?
Tem um filme, né? Tem um filme sobre isso, Horizonte Profundo, né?
Tem filmes, tem filmes. Tem aquele furo em alto mar que eu não consigo também ver. Tipo, é um negócio que eu tenho alguma coisa em relação com a água que eu não sei, assim.
Cara, tem que fazer uma regressão pra descobrir que morreu afogado em outra vida, essas coisas assim.
Tu teve um episódio que tu fez ali, né, uma hipnose, né?
Aham, cara, é bem legal. Foi há pouco agora com a Tânia.
E tu tem que ser suscetível à hipnose, né?
Tu tem que permitir. Ela explicou isso assim, sim, né? Porque se tu, quando tu permite, tu abre uma porta, assim, né? E... Cara, sim, é uma experiência que eu indico pra todo mundo, porque não fiquei inconsciente, nada assim, mas, cara, é muito legal, muito legal.
Ainda me falta coragem, eu acho.
Cara, não, mas não tem, não é questão de coragem, porque é uma coisa que não, né, não tem mal nenhum, assim, sabe? Claro, tô falando do que ela fez comigo ali, né? Que não, sim, foi regressão nem nada. Mas, cara, é uma coisa, assim, que não tem perigo, porque ela me explicou, inclusive, ela explica ali no episódio... que tu não faz nada que não seja de ti, assim, fazer, né? Por exemplo, ela pode pedir, me dá a tua senha do banco. Ela diz que tu vai despertar a hora que ela te pedir isso, porque tu não dá a tua senha do banco pra ninguém. Então, que o teu inconsciente vai dizer, não, só um pouquinho, ó, esse é um alerta, não pode dar a senha do banco. Então, ela não consegue fazer com que tu vá te ferir, essas coisas assim, sabe? É bem interessante. Cara, falar em nadar e mar e tudo, eu lembrei agora que alguém comentou aqui, deixa eu procurar aqui na caixinha de perguntas. Eu tenho um problema sério com a interação na caixinha de perguntas, porque o pessoal só gosta de colocar é putaria lá, né? Quando é pra pôr putaria, coisa que não, né, que não pode ser falado.
Eu vi que tu botou uma semana passada de, eu acho que foi semana passada, conte um segredo. Não, tinha várias ali que era tipo, já namorei com duas pessoas ao mesmo tempo.
Saí com homem casado. Cara, pra isso a galera vem se babando, Everton. Agora eu coloquei hoje, teve pouca gente que participou, mas deixa eu ler aqui. Por que eu te disse isso? Porque a gente falou em mar e eu já vou fazer a ligação que eu quero fazer. Antes disso, eu vou colocar pra tu ouvir aqui, que é um BenTV cantando Pensa em Mim. Cara, eu ri por 5 minutos hoje quando eu vi isso. Eu até publiquei ali no Instagram. Eu disse, cara, eu tenho que colocar isso aqui. Aqui, ó, Everton, a pessoa falou aqui sobre... Eu pedi ali dicas, né? E a Morgana, não sei se ela queria que falasse o nome dela, ela falou sobre a série Manifest. Eu não sei se tu olhou essa série, que eu acho que é aquela do avião que some, né?
Isso, eu não assisti, mas a minha mãe é grande fã, tá ligado?
Ah, é?
E a gente tá sem Netflix agora, né?
Uh-huh.
Teve toda a polêmica lá, mas não é por causa disso. Mas ela, como a gente tá sem Netflix, eu tô atiçando ela, por exemplo, mãe, dia 2 de junho vai estrear Manifest, só pra ela botar de novo, pra nós ver mais algumas coisas aí. Mas ela é grande fã, sabe? Ela assiste.
Eu lembrei do Lost, cara, quando a Morgana escreveu ali, porque também é uma série que cai o avião. E por que que eu liguei com o mar? Porque como eles caem no Havaí, eles ficam na beira da praia, né? E eu pensei pra mim que eu já sofri por 10 temporadas com Lost, eu não vou acho que nem começar olhando o Manifesto.
Cara, e te falar que a minha mãe é uma grande... ela confia nas minhas indicações, digamos assim. Porque eu indiquei Lost, ela olhou todo Lost.
Uh-huh.
Eu indiquei aquele Conto da Aya, ela assistiu tudo. Manifest foi por conta dela mesmo. Teve uma lá da Globoplay, acho que Desalma, que eu indiquei, ela olhou também. Então ela confia na The Office também. Ela gosta das coisas.
Tu que olhou o Manifest, então?
Eu não olhei, mas ela... Não sei de onde ela tirou e ela olhou. Ela tá olhando, né? Não acabou ainda.
Tá, e tu sabe o que, que é a moral do avião que some, não?
Não sei, cara. Não sei te dizer.
Ah,
não,
eu achei, eu não acompanhei. Eu ia botar um pi aí pra galera não saber.
mas não sei te dizer mesmo. O Expresso da Manhã, indiquei pra ela, ela olhou. Então ela.
O filme ou a série?
A série. Uhum.
Tu olhou o filme?
O filme eu olhei, aham. Uhum.
Cara, o filme achei meio toscão, assim, a série eu gostei mais, achei mais. Mas eu também parei de olhar ali, eu não olhei toda ela. Eu achei meio xarope, achei que ela podia ter sido contada em menos episódios, sabe?
É, eu não tô muito por dentro das séries, assim, no momento, mas o filme, não é muito, muito bom, assim. Não é muito bom.
Eu de série agora, cara, nem, como é que fala? É minissérie? Não sei como é que fala. Quase um documentário eu olhei agora por último, até tô olhando a segunda temporada devagarinho, de vez em quando, quando não tem nada pra fazer. É The Tiger King na Netflix, não sei se você olhou, já ouviu falar.
Cara, eu olhei a primeira e rachei o bico em várias partes, aham, da gente, tá ligado?
Aham, é uma viagem, né,
é
cara?
É muito fora da casinha
total,
aquilo ali,
né, cara? Total, total.
Tipo assim, eu escutei um Nerdcast lá do Jovem Nerd, e o que ele fala é realmente a frase daí, provavelmente vai concordar, que nem um melhor dos roteiristas faria um roteiro como aquele ali, tá ligado?
Cara, certamente que não, e tu viu que, eu não sei se no final do primeiro já dá isso, que no segunda temporada eles vão lá pra Washington tentar que o Bush, que o Trump dê a anistia pro cara, né? Anistia não, como é que fala lá quando o cara solta, manda soltar? Ah, deu uma carta, poxa, como é que fala? Teve no Brasil esses dias aqui que o Bolsonaro deu pra um cara lá, quando o cara tá condenado e o presidente dá um canetaço lá e manda soltar, como é que fala?
Não tô ligado. Poxa. Vamos deixar o termo da política aí por fora, porque eu não... Se eu falar, vou errar ainda, então.
Como é que é a palavra, Everton, que o cara ia ganhar, cara? É... Não é absolvição, cara. Como é que é a palavra? Ele ia ganhar uma... Poxa vida, gente, me desculpe. Eu vou esqueci a palavra agora. Os caras vão lá e pedir pro Trump lá pra soltar ele lá, cara. E é bem interessante. Ô, meu, e Pepsi, cadê meu jato? Tu já olhou?
Esse não, mas a sinopse é muito interessante. Ele tá na minha lista, mas não cheguei a olhar ainda, cara.
Cara, ele é um pouquinho decepcionante, assim, loucura. Mas a história é bem louca. É bem louca. E tu vê que americano é capaz de tudo mesmo, cara.
Sim. É uma promoção, né, que fizeram errado a publicidade.
Isso.
Alguma coisa assim, né?
Uma promoção da Pepsi que em algum momento da publicidade dela levava a entender que era possível que um jato que aparece na publicidade, que aquele jato tu também poderia ganhar ele através de juntar tampinha de Pepsi, né? E aí um louco olhou lá e disse, peraí, né? Isso aqui é possível de fazer. E o cara... vai atrás, cara, é bem triste, assim. Claro, é meio desvirtua no meio, assim, muita guerra, os caras entram, travam uma batalha judicial, coisa e tal, daí fica meio forçado, assim, mas é bem triste, cara.
Cara, eu gosto do documentário da Netflix, tem umas coisas bem interessantes.
Cara, tem coisas primorosas ali, tu já olhou Don't Fuck With Cats?
Sim, pesado esse,
mas,
louco,
cara,
né?
Que loucura aquilo ali, cara, que investigação, né, que os caras fazem, né?
Sim, meu, os caras foram atrás, né, cara?
Pra quem não sabe, é um documentário onde aparece um vídeo no YouTube um dia de um cara torturando e matando dois gatos. E as pessoas na internet se juntam e se mobilizam e vão atrás desse cara aí e fazem uma caçada virtual nesse cara. Um dos grupos do Facebook lá chegou a ter 15 mil membros de pessoas procurando o cara. Que loucura, né, meu?
É, e eles... Ah, o cara, por exemplo, no vídeo ali aparece o cara... Ah, o cara tá no fundo da casa da onde ele gravou o vídeo, tinha um aspirador. Uh-huh. Aquele aspirador só é fabricado em tal país. Uh-huh. Tipo, os caras foram longe, né?
Não, e tem uma que ele tá numa escada, cara, e daí, bah, vamos procurar essa escada. Aí até que alguém disse assim, cara, eu já vi essa escada, os caras constroem escada desse jeito em Montreal, no Canadá. E eles vão com o Google Street View passeando pelas ruas de Montreal pra achar a escada, cara.
Cara, é loucura, loucura. Eu recomendo, mas não é pra quem é muito sensível, assim, nessa questão com os animais aí, porque é um pouco pesado, né? Pode ser um pouco pesado.
É, morre gente também, né?
Sim.
É pesadão, assim, mas é um...
Claro que não mostra ali, né, mas mesmo assim, é um pouco pesado, assim, essa questão. Posso te fazer uma pergunta, então?
Vai.
Já que tu é o...
Manda.
Qual o melhor filme que tu viu esse ano?
Esse ano, cara?
Esse ano.
Poxa vida, cara, o melhor filme que eu vi esse ano, eu vou falar um filme bem aguinha com açúcar, assim, não água com açúcar, mas que eu gostei bastante, que foi uma surpresa legal, assim, eu olhei Infiltrado com o Jason Statham, aquele, que ele trabalha numa empresa de carro forte. É um filme bem divertido, assim, pra passar o tempo, não exige muito quebra-cabeça, apesar que ele tem um plotzinho dele, dentro dele ali. Mas eu gostei bastante, cara.
Show. Eu acho que eu não vi esse. É de ação?
É de ação.
Pelo ator é de ação, né?
É de ação. Bastante ação.
Eu não sou muito do gênero da ação, mas eu vi alguns filmes com ele. Por
cara,
exemplo, aquele.
É um filme que não precisa pensar muito, assim, sabe? É um filme pra tu te divertir mesmo. Não precisa traçar muitas teorias e tudo mais, apesar que tem um segredo no filme, que vira um plotzinho twist ali, sabe? Mas é um filme bem docinho de olhar, assim.
Sim, às vezes o cara só quer dar uma desopilada, né, das coisas. Assim.
Sim. Tu não me respondeu, mas eu já vou te perguntar. O pior filme que eu vi esse ano foi um filme que eu olhei só um pedaço, que eu achei muito... achei muito forçado, que é o ganhador do Oscar, né, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, acho que esse é o nome, eu não sei se eu tava num dia muito preguiçoso, mas eu olhei uns minutos ali e disse, cara, não vou olhar esse filme.
Eu não vou poder te acompanhar nessa, porque eu gostei muito do filme, o filme falou muito comigo, tá ligado? A mensagem, né, mensagem. Eu gosto também dessa apiração de multiverso e tudo mais, da estética. Tanto que esse A24 é essa produtora que compra esses filmes e ela é bem... compra roteiros diferentes, coisas assim. Eles têm baixo orçamento pra fazer as coisas, então... às vezes uma história muito boa eles pegam e estão lá, sabe? E essa história desse filme, ela falou comigo, assim... a questão lá da mãe, da filha, dos sentimentos, da família ali, tá ligado? Eu gostei muito porque falou, conversou comigo. Tem gente que também, meus amigos falaram que não gostaram tanto, mas é isso.
Ô Everton, tu sabe que tá caindo de maduro, já caiu, já rolou e já voltou a volta do teu podcast, né? Ou o teu podcast falando só sobre filmes, né? Tu sabe que isso aí tá pronto pra ti, é só tu ligar o gravador e começar a gravar. Não sei porque que tu não faz. Tu sabe disso, né? Só te perguntar, tu sabe disso, né?
Pior que eu pensei em fazer algum formato diferente sem muita edição, porque o que me impediu de continuar foi motivação, obviamente, e edição, que é um trabalho muito absurdo, absurdo não de excelência, mas de dificuldade de editar.
Sim.
Então eu pensei em fazer um formatinho mais... liguei o microfone, gravei, tchau, episódios menores... só faltou a vontade mesmo.
Cara, tem meu apoio. Inclusive, o podcast do Everton foi o primeiro podcast que eu nunca participei da vida, porque eu participei do podcast e ele nunca foi pro ar, e o Everton gostou tão pouco da nossa gravação que ele até excluiu os arquivos.
Não, vou ter que me defender aí, né? É que eu tava num fim de temporada, a gente gravou pra próxima, só que... houve uma pausa que não terminou nunca mais e ele está por aí, o episódio. Mas é sempre um prazer estar aqui, cara, gravando contigo. Sempre quando tu chama, eu tô aqui. E sempre é a mesma resenha, né? A mesma troca de ideia e coisas assim que a gente... também fora as conversas no WhatsApp também, que a gente fala sobre filmes também, né?
Cara, antes da gente dar tchau, me conta como é que tá o estúdio aí, o super estúdio do Everton.
Agora tô com um PC diferente, um pouquinho mais rápido, dá pra gravar, dá pra baixar uns programinha que não trava, mas tô com uma iluminação aqui um pouquinho diferente também, mas tá na mesma, sim, cara, bem simples, bem humilde.
Cara, o Everton tem um estúdio muito legal em casa, eu vou construir uma peça aqui em casa, Everton, e tu vai vir montar um estúdio pra mim, que nem o teu aí, achei muito massa teu estúdio aí, cara.
Vamos conversar, vamos se ajudar aí, tamo aí pra isso.
Cara, e se tu achar em algum lugar perdido a nossa gravação aí do Viagens Mentais, o Astronauta Cardíaco, tu me manda que eu vou publicar aqui no Ninguém Perguntou, porque a gente já falou, cara, esse é o terceiro que a gente grava, então a gente deve ter falado disso por 3 episódios, então acho que a gente pode colocar pra galera ouvir aí um dia. Meu caro, obrigado pela tua participação, cara. Muito obrigado mais uma vez por tu ter atendido o chamado aí. Sabe que é sempre um prazer gravar contigo. E eu vou fazer como eu sempre faço. Ah, já te convido pra voltar e fica o convite que a gente fez ali atrás pra alguém vir se juntar com a gente também, que vai ser muito legal. E eu vou terminar como eu sempre termino, que é pedindo pra ti aí terminar o episódio, deixar tuas redes sociais e tudo mais. Termina aí, cara, faz o teu aí.
Então tá, agradecer mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de gravar, tanto que desde 2019 eu comecei a fazer isso e em 2020 já parei, mas não por questões de não gostar, né? Então sempre quando tu me chama eu tô aqui disponível. E eu vou te sugerir uma coisa: como a gente tá sempre falando de filme, eu vou achar teu episódio lá. Se eu achar, eu vou te passar certinho. E nós temos que olhar um filme junto, tá ligado? Nem que a gente vá no cinema pra trocar uma ideia, um filme polêmico ou não, show, pra gente trocar uma ideia sobre isso depois também e trazer a resenha pra cá. Então eu quero deixar aqui minha rede social, que não bomba, mas é @EbertonFob, pra quem quiser lá ver quem é a pessoa por trás da voz. E estou esperando o seu convite pra gente dar uma olhada no filme no cinema e trazer uma resenha braba aqui de novo.
Valeu, meu bruxo. Não, vai acabar com o teu beleza. Tu quer acabar com beleza mesmo?
Não, tu que sabe, cara. Se quiser deixar isso aqui também pós-resenha, é engraçado.
Tá, beleza, então. Dá um tchau aí, então.
Valeu!
Não, vamos fazer assim, ó. Usa um bordão de um personagem de algum filme aí pra acabar.
Pô, aí tu me pegou. Sou muito ruim da memória, cara.
Vai lá, qualquer coisa.
Cara, não sei. Não sei, tá ligado? Não sei. Não sei dizer.
Valeu. Abraço!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.